Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele assiste uma temporada inteira de qualquer série em apenas 2 dias. Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Eu acho que se tivesse uma maneira de avaliar o nosso podcast, já seria 5 estrelas, então...
Muito bem, ela assiste apenas Orange is the New Black em apenas 2 dias, Patrícia Costa.
Olá, pessoal, bem-vindos a mais essa edição do RatosCast, é um prazer estar aqui.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou pelos nossos 2 e-mails, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Não esquece, também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Não deixe de conferir. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco de como a Netflix mudou a nossa maneira de assistir a televisão. O serviço Netflix, né, hoje muito popular, ele surgiu em 1997. Era um site que você entrava para alugar um DVD online, né? E eles faziam envio pelo correio. O serviço de streaming, do jeito que a gente conhece, ele começou humildemente em 2007, 10 anos depois, nos Estados Unidos. Mas a Netflix popularizou o serviço no momento que começou a transmitir o conteúdo online. Isso foi a partir de 2010. Nessa época também foi quando eles começaram a desenvolver as produções de conteúdo original, sendo que a primeira delas foi a série House of Cards, de 2013, que eles anunciaram em 2011, só foi ao ar em 2013, é considerada a primeira. Depois foi seguida de Orange is the New Black, Lilyhammer e Arrested Development no mesmo ano. Hoje, a Netflix, ela conta com 90 milhões de assinantes em 190 países. E se tornou o serviço mais popular de streaming do mundo desde então, né? No Brasil, a Netflix, ela opera desde dezembro de 2011. Engraçado porque a primeira vez que eu ouvi falar de streaming, eu lembro até hoje, eu usava muito o Yahoo Trailers pra assistir os trailers, né? Vocês lembram do Yahoo? Antigaço, assim, existe até hoje, obviamente. Mas na época que eu assistia, era lento demais pra você ver um trailer. Então eu lembro que eu dava um play num trailer e eu ia almoçar.
Pra você ver vídeo na internet em geral era complicado, né?
Era muito lento, né? É verdade. A própria internet em si já não era uma coisa muito rápida. Tinha que conectar, né, na linha telefônica. E eu lembrava que tudo que era streaming, eu fugia. Eu fugia. Então quando a Netflix chegou no Brasil, um amigo meu que trabalha comigo, ele imediatamente falou: pô, você não quer participar também e tal. Cara, mas eu não levava muita fé naquilo, né? E eu lembro que o primeiro filme que eu vi, eu tava até revendo esse filme ontem, o primeiro filme que eu vi na Netflix foi o Canja Aluguel, e eu vi numa baixíssima qualidade, porque, enfim, não era uma coisa ainda que eu achava legal, assim. Vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram falar em streaming? Essa palavra tão nova, tão usada hoje em dia, mas que demorou pra ser popularizada pela Netflix?
Ah, cara, eu acho que eu ouvi falar do streaming em 2006, mais ou menos, 2005. Era quando eu começava a procurar streams no computador pra assistir alguma coisa que eu queria. Por exemplo, assistir alguma transmissão de alguma premiação ou algo do tipo, sabe? Só que era o que você falou, era inferno de você assistir alguma coisa assim. Tipo, o YouTube nessa época já funcionava. Você assistia vídeos rápidos e tal. Mas esses streams eram em tempo real, né? Eu assistia a transmissão de uma televisão americana. Então era mais complicado você fazer sempre aquela coisa simultânea. Então quando o Netflix chegou, eu também tive essa desconfiança. Será que vai funcionar? Será que vai ser dessa maneira que eles prometem, sabe? Será que não vai ficar caindo? Eu lembro que, eu acho que todo mundo, quando a Netflix começou, era que todo mundo perguntava quando indicava o Netflix para um amigo. A primeira pergunta que você recebia era: mas não cai? É rápido? A qualidade da imagem é boa? Eu acho que essa era a curiosidade de todo mundo. Agora você falou no negócio do primeiro filme que você viu. Caraca, eu não tenho a menor ideia do filme que eu vi. Ou o que eu vi, se eu vi uma série.
Gente, eu não lembro exatamente não, mas eu acho que a primeira associação, que talvez não assim, com o nome de streaming, né? Porque eu acho que também essa nomenclatura acabou se popularizando bem depois, né? Então acredito que algumas coisas que eu tenha feito como streaming, eu não associava isso na época, né? O próprio YouTube mesmo, né, gente? Eu não associava o YouTube a um serviço de streaming. Então, e eu acredito que tenha sido isso, o meu primeiro contato tenha sido alguma coisa por aí, essa coisa de música, de vídeo. Mas exatamente assim eu realmente não lembro, não.
Por que que você acha, Renatão, que a Netflix, ela tá tão anos-luz ainda dos outros serviços? O que que faz ela ser tão especial? Como eu falei, ela ainda é líder no mercado, ela ainda faz essa diferença toda.
Eu acho que a maneira que eles entraram no mercado, é porque como eles foram os pioneiros, eles souberam melhor como trabalhar com esse novo mercado. É, isso dito de acordo com os contratos que eles fizeram para exibições. Por exemplo, um dos fortes de Netflix, se você olhar, é o catálogo deles. Ver o catálogo do Brasil é um catálogo bem sólido, mas se você ver o catálogo americano, é a sede da Netflix, não, é a base da Netflix, é os Estados Unidos, e o catálogo deles é muito, muito, muito forte. Eles têm contratos com a Disney que traz os filmes do grupo da Marvel, do Star Wars, com mais velocidade, e a maneira que eles tiveram essa sacada de criar o seu conteúdo próprio, sabe? O Netflix, ele tem um catálogo vasto, mas eles viram que se eles começarem a criar o próprio conteúdo deles, eles vão criar uma demanda maior, uma demanda diferenciada. Hoje em dia, muitas pessoas vão para o Netflix, e eu acho que um dos atrativos que me fizeram ficar no Netflix foram as produções de conteúdo deles, entendeu? Que era sempre com muita qualidade. Eu lembro quando eles anunciaram House of Cards com Kevin Spacey e produção executiva do David Fincher, eu fiquei, tipo, louco. Falei, cara, isso tem muito potencial. Então, eu acho que a grande sacada deles é isso. A maneira que eles viram a oportunidade e a maneira que eles trabalharam ela, fechando grandes contratos e desenvolvendo seu conteúdo original.
Eu lembro da praticidade, eu acho, que uma coisa que me atrai muito, que me atraiu, e eu acho que era uma coisa que passava muito pela gente, era a praticidade do Netflix. Eu não precisava parar pra baixar nada, que era uma coisa que a gente fazia, que todo mundo fazia.
Antigamente era assim, tinha que
você
baixar.
Você tinha que baixar, né? E perdia, você tinha que parar e falar, ah, decidi. Já tava tudo pronto ali.
Pelo menos, às vezes, carregar o vídeo, né? Tinha que carregar como no YouTube.
É, e o Netflix já tava tudo pronto ali por um preço que valia super a pena você fazer isso. Porque o preço que você paga pra, sei lá, 3-4 pessoas, cara, a família inteira acessa ou tem a senha. Cara, eu na verdade passei muito tempo dividindo o Netflix com os amigos. Então, assim, eu pagava R$5 por mês e tinha acesso a hora que eu quisesse. Pra poder. E assim, no começo, realmente o catálogo deles era bem limitado. Era muito mais coisas antigas, né? Mas mesmo assim, era legal você poder rever filmes. Você falou que reviu o Cães de Aluguel, mas era muito legal você ter acesso a esses filmes. Era muito mais filmes antigos do que filmes mais novos, do que lançamentos. Era muito mais essa ideia de recuperar a locadora, né? De você alugar um filme, mas pagando uma coisinha mensal, e os filmes estavam ali, muito desenho.
Não, e um detalhe, isso que a Paty falou na questão de dividir o preço e tudo mais. Se eu até hoje eu acho que a Netflix tem um preço bem em conta em relação ao serviço que eles oferecem. Mas no início, não sei se vocês lembram, era muito mais barato. Era tipo,
bizarramente.
É, você dividir com 3 amigos, dava isso, tipo
R$5 por mês, era isso.
Era ridículo.
É ridículo. E olha, não aumentou tanto assim, ainda tem esse pacote de R$15, ele é um pouco mais
limitado, porque mas ainda existe. A Netflix é malandro, eles viram que as pessoas estavam dividindo, então eles criaram o pacote de pontos, que é como se fosse pontos de TV a cabo. Você tem um pacote máximo, você tem 4 pontos, 4 acessos. Tipo assim, é pra acertar essa galera que fica dividindo. Mas é pensando numa família, né? Que tenha o pai, a mãe e 2 filhos, por exemplo.
É, porque o legal é que são 4 pontos simultaneamente.
Tipo, exato.
Porque 15 pessoas podem usar a conta, mas são 4 simultaneamente.
Exato.
Não só isso, eu acho que a Netflix foi um dos primeiros serviços que eu vi que você não só pode acessar pela televisão, como pelo tablet, como pelo celular. Ele deixa isso bem claro pra você, né? E isso, pra mim, quando eu vi isso, foi uma novidade. Eu falei, nossa, é verdade, eu posso ver pelo tablet. Se eu estiver longe da minha televisão, se eu estiver viajando, enfim, eu posso sentar e olhar no tablet.
Cara, em casa a gente
olhar no celular.
Em casa a gente tem no videogame. O videogame já veio com o Netflix instalado. Então eu não preciso fazer nada, não preciso entrar em lugar nenhum. É só clicar no íconezinho e já tá lá.
É,
então,
assim, questão é essa também. Eu assisto só pela televisão. Tanto que eu não faço a menor questão de ter TV a cabo há muitos anos. porque o Netflix eu consigo ter tudo que eu preciso.
Isso é uma questão muito interessante, queria entrar um pouco nisso, Renatão, porque assim, a TV a cabo tá tendo que se adaptar um pouco, né? A TV aberta já tá tendo que se adaptar bastante. E a entrada da Netflix com a força que ela tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, ela mudou muitos hábitos, né, de assistirem, principalmente as séries. Os filmes, obviamente, você senta, você tem 2 horas, você vê o filme, normal. Eu acho que, nesse caso, mudou pouco. O que mudou é que você não vai mais na locadora alugar, né? Fica naquela fila e tal, não sei o quê. Mas a questão das séries é muito interessante, porque até séries mais antigas, elas agora ganham um destaque. A Netflix agora incorporou todo o leque, a biblioteca do Star Trek. Então agora você encontra todas as séries do Star Trek dentro da Netflix. São séries mais antigas e tal. E a maneira que você assiste a série mudou. Como você acha que mudou? Como você acha que a Netflix mudou esse nosso hábito de assistir as séries?
Ah, sem sombra de dúvidas. É até o conceito que eles chamam de binge-watching, né? Que é quando... É o que a gente chama aqui de maratonar as séries, né?
Essa palavra, ela começou a existir com a Netflix, né? Essa
com
expressão.
Com a Netflix,
né?
É o conceito de binge-watching, que é você fazer a maratona. Tanto que você mesmo falou... É, no, na cabeça, falando, ah, o Renato vê uma série nova em 2 dias. E é verdade, porque o Netflix acaba fazendo isso com você. Eu sento numa sexta-feira, uma série nova que costuma sair na sexta-feira, começo a assistir ela e vejo 3 episódios na sexta, 4 episódios na sexta, aí termino no sábado, quando vê, foi tudo. Porque a Netflix não só mudou essa forma, como eles adaptaram essa forma de ver série. Eles viram que o público estava criando esse costume de sentar na Netflix e começar a ver uma coisa atrás da outra. Até porque tá tudo ali. Você não precisa ficar esperando uma semana para ver o desenrolar da história. Então você que tá ansioso com uma série, você que tá no hype com a série, você consegue assistir logo tudo de uma vez só. E eles começaram a criar uma narrativa. Por exemplo, a série do Demolidor, pra quem quiser olhar, ela é muito disso, cara. Porque às vezes o clímax da série são os últimos 2 minutos da série. Uhum. Porque é o que vai dar o gancho já no outro. Porque eles não se preocupam com o lance do ápice daquele episódio. Porque eles vêm num espectro maior, como se fosse uma experiência de 10, 12 episódios, entendeu?
Você sabe onde eu vejo mais essa questão? É no House of Cards. No House of Cards, às vezes de uma temporada pra outra, eles não fazem nenhuma ligação. Eles não param a série pra te lembrar o que aconteceu, sabe? Eu acho que as temporadas do House of Cards são pensadas como se a pessoa sentasse e visse tudo de uma vez. Como se fosse um filme de 190 horas, não sei.
A sensação que dá é que é um filme gigantesco e que, na verdade, os ápices, eles vão se dividindo ao longo dos episódios, não de um episódio em si, né? Não tem essa necessidade de manter você preso pra assistir semana que vem, porque já tá tudo ali. Então eu acho que é mais, a narrativa é muito mais contínua, né? Essa mudança é muito clara. O House of Cards, pra mim, é bem isso que você falou mesmo. Isso é muito claro.
Ô, Paty, como é que mudou a sua maneira de assistir uma série? Você faz o binge-watching também, como o Renatão tá falando? Ou você ainda prefere vou ver um hoje, amanhã eu vejo outro?
O Renato falou sobre isso, assim, mas aqui em casa a gente tem TV a cabo que fica na sala e tal, mas não sei pra que serve, que na verdade as pessoas não assistem, mas eu sempre tive esse costume de assistir séries de uma vez só. Por exemplo, algumas séries que eu assisto que não, por muito tempo não fizeram parte do catálogo do Netflix. E eu ficava muito irritada de assistir uma coisa e ter que esperar uma semana inteira pra poder saber o que ia acontecer. E aí eu sempre fiz isso, esperava acabar a temporada, e aí quando todos os episódios estavam disponíveis, eu baixava e assistia tudo de uma vez. Eu sempre tive esse costume de fazer isso.
É, mas isso é complicado pra caramba, porque tem certas séries que, por exemplo, Game of Thrones não tá no catálogo do Netflix. É. Se você esperar os 10, você vai tomar spoiler da temporada inteira quando você for assistir.
É verdade. Mas eu acho que isso também é uma coisa mais nova, né? Eu acho que essa coisa dos spoilers das séries é muito mais é uma novidade também. Eu acho que, sei lá, 1 ano, 2 anos pra cá que as pessoas fazem muito mais isso, eu acho. Que se critica muito isso, que a gente reclama muito disso. Não tem tanto tempo assim.
Ah, eu acho que já tem mais um tempinho, cara. É porque desde que começou o boom de redes sociais. Que a galera gosta de expor tudo que tá falando e pensando.
Você sabe onde eu lembro?
No Facebook, no Twitter.
Sabe onde eu lembro onde isso começou? Pelo menos pra mim, foi no Lost.
Eu ia falar
Lost
isso.
Lost foi a primeira série.
Eu não lembro disso. Eu não lembro das pessoas ficarem falando de Lost na internet. Eu não lembro das pessoas ficarem falando dos episódios de Lost. Eu não lembro disso.
Nossa, eu lembro que no...
Cara, eu lembro bastante.
De Lost, eu vi umas 2 semanas depois dele ir ao ar, porque eu atrasei um pouco a sexta temporada, não tava terminando de colocar em dia, e caraca, eu fugia das mesas de bar da faculdade, porque era todo mundo falando de Lost.
Eu digo até no começo mesmo, eu acho que o boom do Lost aqui no Brasil foi quando ele passou na Globo. Isso que eu me lembro bastante, assim, pelo menos os meus amigos começaram a ver, e aí quando eu vi o primeiro episódio na Globo, eu corri atrás. E aí eu lembro que eu fui pra casa de um amigo meu, ele já tinha comprado box pela internet, comprou box em inglês mesmo, e a gente viu tudo de uma vez. A gente fez o primeiro binge watching da minha vida, foi vendo a primeira temporada do Lost, um episódio atrás do outro, o dia inteiro. Mas o que, que eu quis dizer? A gente fazia o binge watching comprando box DVD. Pra gente poder fazer isso que a Netflix permite hoje, a gente tinha que comprar o box.
Na verdade, eu fazia muito isso com Grey's Anatomy, por exemplo, que era uma série que tinha essa coisa de ter um suspense, sempre morria, toda temporada morre alguém, toda temporada tem uma tragédia, ficava aquela coisa assim, de esperar, saber. E aí eu fazia isso, de baixar, mas essa coisa de comprar, a gente fez aqui em casa com 24 horas, de comprar as temporadas pra poder assistir tudo de uma vez.
Ô Renatão, deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos grandes concorrentes da Netflix é exatamente o canal que você falou aí, que é o dono do Game of Thrones, que é a HBO. HBO é um canal a cabo, nos Estados Unidos, no Brasil. E a HBO ainda mantém um pouco essa questão de um episódio por semana. As temporadas são bem parecidas com a Netflix, né? Geralmente uma temporada de uma série tem 10 episódios, em média, mais ou menos. E a HBO, ela investe bastante em produtos originais, assim como a Netflix. Ela investe bastante na divulgação das séries. Agora você tem a HBO Go, que eu uso bastante, onde você assiste no horário que você quer.
É que é a resposta deles ao Netflix, né?
A Netflix, pois é. A minha pergunta é exatamente essa. Quais são as respostas que você tá vendo por aí? Você que é um cara antenado nisso. Quais são as respostas que você acha que a TV aberta tá dando? De que maneira você acha que a Netflix afetou e fez a indústria da televisão acordar pra essa mudança?
Eu acho que afetou exatamente nessa questão de fazerem tanto os canais a cabo quanto os canais abertos a correrem atrás para ter o seu próprio serviço de streaming, em aspas, né, digamos. Porque...
Mesmo tendo o canal
mesmo
continua,
tendo o canal, porque...
mas paralelamente vai ter o streaming também.
Exato, eles dão a opção de ter o canal lá com o conteúdo que eles passam na programação deles. Muitas vezes a gente não tem nada para assistir, vai lá, assiste uma televisão, tem muita gente que tem costume de assistir televisão ainda. Eu acho que a gente não é mais esse nicho, né, mas tem muita gente ainda que assiste. E eles criaram exatamente a resposta para Netflix, que é o serviço de streaming deles, para atingir a gente, né? Esse público que se acostumou com você assistir o que você quer na hora que você quer.
Então, eu acho que é difícil isso de você se reacostumar a ficar obrigado a assistir as coisas no horário da televisão.
É,
você
tá,
se programar em torno do horário que a televisão.
Entendeu? Então, tipo, a gente quer ver na hora, sabe? Virou um costume quase. Então, a resposta deles é isso. Telecine com Telecine Play, HBO Go, a Globo com o Globoplay, eu acho. Então, todo mundo tá entrando no mercado de alguma forma e oferecendo o mesmo serviço de alguma forma, entendeu?
As pessoas que ainda não fazem muito, não vivem muito da maneira que a gente faz a relação com a TV, eu acho que são pessoas que passaram a vida toda com uma relação diferente, né? A gente, talvez, por ser mais novo, conseguiu abraçar de maneira mais fácil essa nova relação com assistir coisas. Mas, por exemplo, a minha mãe não, ela senta na frente da televisão e fica... Eu não faço isso, minha relação com a TV é tipo... É o Netflix, é assistir as coisas na hora que me dá vontade. Mas eu tenho muito próximo pessoas que fazem isso e eu acho que tem um pouco a ver com a idade, talvez. Com essa ideia de você estar acostumado, passou a vida toda ali sentando, zapeando, mudando de canal. E eu acho que isso é difícil de mudar pra uma certa geração, assim. Minha mãe, hoje em dia, ela assiste as coisas que tem que assistir de Netflix e tal. Quando eu falo, vamos assistir alguma coisa, a gente procura. Mas
ela
no geral...
com você, né?
Ela vai aprendendo, mas ainda não tem essa iniciativa do, eu vou parar aqui e vou procurar. Ela ainda resiste nesse ponto de sentar na frente da televisão e assistir.
Acho que minha mãe não sabe nem qual é o layout do Netflix.
É. Então, aqui em casa, eu falei, o videogame ajuda muito, porque o videogame fica na sala. Então, às vezes a Joana fala, vó, vamos assistir alguma coisa. Minha filha fala, vamos assistir alguma coisa no Netflix. Aí ela mesmo já pega. Cara, essa geração que vem aí, televisão pra eles não vai existir.
É, vai ser completamente diferente. Quantos anos tem sua filha? Fala pro Joana.
Tem 8. Minha filha tem 8 anos. Ela já cresceu
já
dentro
é
do streaming. O streaming, isso já é pra. Isso pra ela já é. É melhor. Ela consegue encontrar coisas que eu não sei nem que existem.
Duas diferenças que eu vejo, eu acho muito interessante, e são coisas muito modernas. A Globo, principalmente, o Renato falou da Globo. A Globo tá fazendo uma coisa que é um teste. Ela tá tentando se adaptar a isso. Ela voltou esse ano com uma série que eu gosto bastante, que é A Cidade dos Homens. A Globo, a primeira coisa que ela fez, como ela já tinha feito antes com outras séries, foi lançar os episódios no Globoplay. Se eu não me engano, todos os episódios já estavam disponíveis lá. Eles passaram depois na televisão. Acabei vendo um episódio aqui, outro ali, meio aleatório. Não vi inteiro, porque eu chego em casa, ligo a televisão, às vezes tá na Globo, aí tava no meio do episódio, aí eu assistia. Mas agora eu vou poder pegar e assistir tudo de uma vez do jeito que eu quero. Como a Patrícia falou, na minha família eu tenho ainda, a minha mãe e minha tia, elas pegam o jornal e elas olham o horário. Vai passar no horário tal, vai passar na terça. Vai passar depois da novela. E isso é uma coisa que, como você falou, a geração, essa geração, a próxima geração, não vai ter, eu acredito que cada vez menos.
Lembra da revista da NET? Que vinha todo mês?
A revista, sim, da, exato, NET, com a programação, claro.
Que a gente ia lá com a caneta vermelha ou azul, ia lá, marcava o filme, horário.
Eu sei isso, eu pegava, eu marcava tudo que eu queria ver, os horários variados que iam passar.
Renato, eu andava pela casa com aquela revista. Aquela revista era meu terceiro braço.
Quando sumia, era um problema sério aqui, que a gente, cadê a revista? Cadê a revista?
Gritava, tinha briga em casa e tal.
Pô, mas tem uma coisa que, como muda isso, muda também o acesso que a gente tem aos programas e aos filmes. Porque na televisão, você tem muita propaganda dos canais em cima daquela programação que vai passar. O Netflix e os outros serviços de streaming, não, aquilo tá ali. Então, assim, da onde que vem? Quem é que vai dizer pra gente? Nem tem ninguém dizendo pra você o que você tem que assistir. Que isso também muda muito a relação que a gente tem com aquilo que a gente
assiste.
De uma certa
forma, tem, Paty. De uma certa forma,
muito
tem.
Diferente, mas muito diferente.
Bem diferente. Mas a net, eu, por exemplo, eu não gosto quando a Netflix, quando eu termino de ver Canja Aluguel, e a Netflix coloca assim: porque você viu esse filme, você deveria ver esse aqui, que não tem nada a ver com Canja Aluguel.
Você viu Canja Aluguel, você vai gostar de Casamento do Melhor Amigo.
É, pois é. Porque foi lançado no mesmo ano.
A gente tá falando de streaming de filme, de Netflix e tal, mas isso é uma coisa que o Spotify, por exemplo, faz muito bem. Que ele, o algoritmo deles com relação ao que eles indicam pra você quando eles fazem as playlists especiais deles lá, é maravilhoso. A quantidade de coisas mais novas que eu tenho acesso por causa do Spotify hoje, eu não tenho a mesma coisa com o Netflix, por exemplo.
Eu acho que nisso eles já vão se adaptar um pouco.
Então, ainda tem espaço pra crescer em cima disso, assim, de personalizar mais essa coisa da escolha da programação, né? Essa coisa do indicar coisas pra quem tá assistindo aquilo ali. Eu acho que é muito superficial. Você acaba tendo indicações que não tem absolutamente nada a ver. Mas uma outra coisa que eu tava pensando, a gente tava falando ontem da maneira que a gente assiste as séries, tinha muito uma coisa assim, de você ligar a televisão e tá passando aquela série e você ficava assistindo. Eu fazia muito isso aqui em casa. De onde tivesse, no meio da temporada, no meio do seriado, e rever muita coisa.
Mas, ô Paty, isso é uma coisa muito interessante, porque a TV aberta americana e a brasileira, elas faziam as séries meio que pensando nisso. Que as pessoas poderiam simplesmente ligar. Então aquele episódio tinha que ser, não exatamente uma novela. Porque a novela você pode ficar uma semana sem ver, depois você volta a ver que você vai entender tudo.
Tinham que ser individuais, né?
Geralmente era assim a série. Tinha um episódio que era muito importante você ver, e tinha episódios que você poderia até pular. O Arquivo X, por exemplo, é uma série muito assim. Tinha episódios dentro da mitologia da série e tinha episódios que eram aleatórios. Você poderia pegar até no meio do episódio sem entender o episódio. As séries hoje mudaram. Você imagina você pegar uma série da Netflix e pular o episódio 6.
Assistir um episódio aleatório, não tem como.
Vê todos os episódios até o 5, pula o 6 e vê o 7. Cara, você já era.
Isso aí é uma das maiores evoluções da sociedade. Porque não tem nada mais animal na sua vida do que você ligar na televisão, ver uma série que você nunca viu, num episódio, sei lá, 17 da terceira temporada. Aí você fala, pô, isso é maneiro, mas você tá totalmente perdido, você não sabe o que fazer, pra onde começar. Cara,
aí
isso
o ruim
é,
né? Você não tinha como correr atrás de ver o que você
era
não
tinha tratado
visto.
Como um animal, cara. A última vez que eu tive uma experiência dessa...
O ódio do Renatão pra isso?
Não, isso é um absurdo, cara. É porque isso me frustra muito, é a mesma coisa que, tipo, você... Cara, como o meu pai tinha essa mania de não marcar horário pra ir no filme, pra ir no cinema. Por exemplo, ele falava, a gente vai no cinema hoje. Isso era pequeno. Aí eu, beleza, vamos pro cinema, eu ficava animadão. Aí chegava na hora e ele, em nenhum momento ele falava, não, a gente vai tal hora. Aí eu ia lá, olhava o filme e tal, em nenhum momento ele fazia isso. Então eu ficava louco, porque ele nunca falava o filme que a gente ia ver, o horário que a gente ia ver. Ele chegava lá, foda-se, o filme tá passando, a gente via. E como era aquela época, que era tudo uma maluquice, estava na metade, a gente entrava na metade, depois via a outra metade. Então, tipo, pra mim não tem nada mais louco na sociedade do que você assistir algo pela metade sem saber o que você tá vendo e depois você tentar correr atrás, sabe? Eu acho isso pra mim fora dos parâmetros.
Mas olha só,
nada mais louco na sociedade, gente.
Olha só, ô Paty, uma outra coisa que eu sinto que mudou demais, a gente tá vendo reflexos agora, né, em séries muito famosas. Esse ano nós tivemos a quarta temporada do Sherlock, da BBC. Aqui no Brasil ainda não chegou, vai chegar agora. E lá na Inglaterra, eles viram números muito estranhos, porque a série, eu acredito, tá no ápice. Quem não conhece a série Sherlock, né, tem na Netflix disponível. Ou assim, a BBC, ela viu os piores números de audiência da série Sherlock. O que ela tem os números altos são as pessoas que vêm por streaming. A mesma coisa aconteceu e provocou o cancelamento da série Hannibal, que foi uma série de muito sucesso pela internet. Quem assistia da maneira que a gente assiste, né, por streaming, era a série número 1 da Showtime na internet. E ela tinha índices muito ruins na televisão. E ela foi cancelada na televisão exatamente por isso. A gente tá vendo agora a indústria da televisão tendo que se adaptar também, né? De como é que ela vai calcular o público que assiste, como é que ela vai vender a propaganda nesse sentido, né? É uma coisa muito difícil, eu acho, que a gente tá vivendo agora. É difícil explicar isso e as séries estão sofrendo com isso, né?
É, honestamente, hoje em dia, agora, nesse momento, eu não sei nem como é que tá, em que pé que tá isso. Aquela discussão sobre a mudança da cobrança da internet, né? Como é que vai ser cobrado o serviço de internet pros usuários. E eu acho que as empresas de TV a cabo aqui são as grandes donas, são os grandes provedores de internet também, né? Então eu acho que isso pra gente é muito perigoso, né? Porque aconteceu o que aconteceu ano passado, que foi esse surgimento dessa possível mudança que vai fazer com que você, com um pacote que a gente compra, só consiga assistir uma série. E aí como é que fica? E aí eu acho que, assim, é realmente foi o que você falou. Eles vão começar a pensar em que maneiras que podem continuar tendo lucro. E o primeiro impacto que a gente sentiu foi nessa possibilidade de acabar pagando muito mais pelo serviço de internet pra poder compensar pelo que a gente não tá pagando. Porque, ó, eu acho que ano passado foram mais de 2 milhões de usuários que cancelaram. Muito mais, eu acho. Não lembro o número exato. Mas, assim, milhões de usuários estão cancelando as TVs a cabo. Então o impacto para eles é muito grande. E como eles são os donos, eles também são os provedores de internet, e aí? A maneira que eles têm é de cobrar mais pela internet para poder garantir o lucro, né, no final das contas.
É mais fácil você atacar o moderno do que você tentar se adaptar e...
Ou até melhorar o serviço que você
tem. Ou melhorar o seu serviço e combater, né, readquirir o seu mercado, enfim... oferecer algo melhor. É mais fácil você atacar o seu concorrente do que você concorrer de forma honesta e digna, na minha opinião.
Mas aí, curioso, assim, que nesse caso, você não ataca o concorrente, né? Você ataca o usuário. Mas eu não acho...
Ele ataca o concorrente, mas quem recebe o dano é o usuário. Esse que é o grande problema.
Se você se mudar o sistema de internet, a gente puder assistir uma série por mês, o que você assiste? Eu vou ficar louca. Não
vai? Até porque estamos viciados e acostumados já com a Netflix do jeito que ela é agora, né? Então qualquer mudança eu acho que vai ser muito grave.
Aí o povo vai ficar maluco, vai voltar a ver Big Brother.
Pode acontecer.
Porque o Netflix chegou num momento que eles oferecem séries pra todos os gostos. E todo tipo de público. Crianças agora tem a série dos Caçadores de Trolls, que é uma animação da DreamWorks.
Tá
fazendo um sucesso absurdo,
muito
cara. Legal. Eu tenho vários amigos que estão me recomendando pra assistir essa animação, que eles falam que é excelente. Eu assisti ano passado Voltron, que é o remake do desenho clássico dos anos 80, do Voltron, que é muito maneiro também. Desde os primórdios de Netflix, como House of Cards e Orange is the New Black, são duas séries excelentes. Séries, assim, do momento, como o Desventuras em Série, que estreou esse ano, que é incrível, cara. Adapta muito bem os livros. Eles fazem um formato muito maneiro, porque a primeira temporada são 8 episódios e adaptam 4 livros. Então, eles usam... Cada 2 episódios é um livro. Então, se você parar pra pensar, é como se fosse um filme de 2 horas. Eles lançaram 4 filmes de 2 horas, o que seria um tempo normal de se adaptar a uma obra para o cinema. Eles têm várias coisas legais, sabe, para todo tipo de público.
O House of Cards, aliás, tem uma história muito, muito engraçada. O Bo Williamson, Ele é o criador da série e eles fizeram uma pesquisa, cara, mega grande nos Estados Unidos. Perguntaram coisas mais básicas, assim, para as pessoas, para eles poderem saber exatamente como é que essa série seria. Como ela ia ser a primeira série da Netflix, eles tinham que acertar. Então eles fizeram toda essa pesquisa de quem é o seu diretor favorito, quem é o ator do momento. E eles chegaram em nomes como do Kevin Spacey, do David Fincher, que dirigiu os dois primeiros episódios, e ditou como seria o... toda a parte visual da série. Então foi uma série que foi feita em cima de várias pesquisas. E é uma série que eu acho que ela ganhou uma cara hoje até diferente. Por ser uma série política, a gente já teve outras séries políticas, mas essa é uma série que agrada demais o brasileiro, por exemplo, porque no meu caso, eu olho aquilo ali, eu falo, nossa, que absurdo isso. Aqui no Brasil é 3 vezes pior. Então, às vezes dá vontade de ver aquilo ali, até pra gente poder se sentir um pouco melhor de ver que nos Estados Unidos também tem gente corrupta.
Marcelo, eu acho que no Brasil não, eu acho que o rumo que a política internacional tomou desde que o House of Cards estreou, eu acho que acabou se aproximando muito da realidade de maneira geral, assim. A gente tem essa coisa de fazer piada e de associar muito a nossa vida, mas nos Estados Unidos também. Não só nos Estados Unidos, mas acho que em termos de política internacional, eu acho que foi um grande... Foi como você, sei lá, tipo, prevê, assim, tipo, cartomante, sabe? Uma coisa sim, assim. Sim.
Não, mas o que eu acho legal, Paty, é de todas essas pesquisas que eles fizeram, eles poderiam fazer qualquer série com qualquer ator, qualquer diretor. Eles tinham dinheiro pra fazer. Eles tinham dinheiro pra investir. Só que a série que foi a origem de tudo, foi uma série política. As pessoas falaram que faltava isso. Era isso que faltava na televisão. Eles queriam fazer uma coisa nova. E a coisa nova era uma série sobre um congressman, né? Um político americano corrupto que passa por cima de todo mundo para chegar onde ele quer. E o legal do House of Cards é que a série não te enrola. O objetivo dele é claro desde o princípio. E no final da primeira temporada, ele tá muito perto. Já na segunda temporada, ele já conseguiu. A questão da série agora é outra. Não é mais aquilo, né? Ele já alcançou o que ele queria. Então, isso que eu acho legal. O dinamismo e toda essa questão de ser uma coisa nova.
Na verdade, eu acho que muitas das séries da Netflix tem essa coisa de... Não tem uma coisa que tem muito na televisão, que é umas amarras do que as pessoas vão assistir, não vão assistir. Tipo, ai, tem um casal gay na novela, e aí as pessoas falam mal, e aí não pode mais fazer... Aí desmancha, mata o casal gay da novela. Isso aconteceu várias vezes. Eu acho que o Netflix, eu acho que ganha muitos pontos pela liberdade de poder falar sobre o que quiser falar. Porque tem muito... Como vocês falaram do Orange, mas o próprio Sense8 também, gente, acontece umas coisas nessa série que são inacreditáveis.
É, assim, Sense8 é pra um puro que Sense8 se choca fácil.
Tem uma coisa assim, que você, gente, o que tá acontecendo, né? E eu acho que eles têm essa liberdade de poder falar sobre coisas que pra algumas parcelas da sociedade fazem falta no mercado. Você não tem uma série como você tem o Orange, que você fala que tem uma abordagem mais feminina, que fala sobre mulheres gays, e você não, como no Sense8, você tem o ator que é o principal, que é gay, você tem todo esse dilema. Eu acho que é muito mais difícil você encontrar na TV aberta, ou até na TV a cabo, que hoje em dia né, não tem uma diferença tão grande assim pra TV aberta, séries que abordem temas que você não conseguiria ver normalmente.
Sejam mais arriscados.
Que sejam mais
arriscados. Ou talvez você poderia ver ele, mas não da forma tão verdadeira que o Netflix aborda.
Ou, por exemplo, no caso do Hannibal, que passava na televisão aberta americana, que eles, por ser um tema aí mais na questão da violência, né, mostrar coisas muito gráficas, eles jogavam pra muito tarde, então lá passava depois das 11 horas da noite, que era um horário meio difícil para as pessoas, para algumas pessoas, ou porque as pessoas já estavam dormindo, ou porque as pessoas já tinham saído, passavam numa sexta-feira à noite e tal. Então, isso também contribuiu para a série não dar certo, né?
Marcelo,
quando você traz uma coisa arriscada desse pra televisão aberta, né? Você tem que adaptar pra um certo horário, pra um certo, entendeu? É mais difícil também, né?
Você falou bem antes, assim, isso que você falou agora me lembrou um pouco isso, sobre as TVs acabam se adaptando. Eu acho que uma coisa que eu senti muita diferença é no material que tem sido produzido pelas TVs abertas. Por exemplo, a Globo sempre produziu muito boas séries, né? Sempre foi um acerto deles, assim, o investimento que eles fazem em séries, grandes séries de época, como A Casa das Sete Mulheres. E tem muitas séries, assim, que são muito legais. Mas eu acho que teve uma mudança na narrativa que se assemelha muito mais ao que a gente vê no cinema, em termos de qualidade de produção, assim, de uma coisa muito mais cinematográfica mesmo. Muito diferente.
Perde um pouco aquela linguagem de novela, que muitas delas tinham.
Eu acho que isso foi uma mudança muito grande. Tiveram grandes séries de sucesso nos últimos anos da TV aberta, que eu acho que também passaram por isso. E tinha isso, né? De você exibir num horário que não tinha muito acesso. Então, de repente, se você buscar essa liberdade na linguagem, de você falar sobre coisas mais violentas num horário mais tarde, eu acho que a TV aberta, eu acho que acabou buscando o prejuízo também, se permitindo fazer isso. E mudar um pouco, mudando também essa qualidade narrativa, né? Como o Renato falou, tirando um pouco essa cara de novela, de ser tudo meio igual, assim.
Ô, Renatão, o que, que a gente pode esperar com esse crescimento contínuo da Netflix, né? Cada vez mais investindo em novos conteúdos, em novos países, em novos produtos, enfim. O que a gente pode esperar do futuro da Netflix e desse modelo de streaming no Brasil e no mundo inteiro?
Dominação mundial. Acho que é isso que a gente pode esperar. É a consolidação desse modelo. Eu acho que isso é o futuro para a Netflix e pro streaming em geral, sabe? Eu acho que vai ser consolidado como um modelo, talvez, futuro de televisão e de se assistir conteúdos dessa forma, sabe? E o reconhecimento, eu acho que o mercado em si está reconhecendo aos poucos essas séries, está dando espaço a elas. Por exemplo, a gente já vê séries como o Transparent da Amazon, The Crown do Netflix esse ano, que levam um Globo de Ouro, já foram vencedores de Emmy. Eu acho que os filmes da Netflix, as produções cinematográficas da Netflix, os documentários que eles produzem, vai acabar tendo reconhecimento também. É sempre complicado quando eles lançam alguma coisa e é muito boa, eles não sabem se pode ser considerado pros grandes prêmios, como foi o caso, por exemplo, do Beast of No Nation. Na época do Oscar, rolou muito burburinho das indicações para Idris Elba. Eu acho que a tendência é isso, é a consolidação e um maior reconhecimento até da indústria, né? Em questão do que eles estão produzindo.
Paty, o que você espera? Você chegou a falar um pouco desse futuro Black Mirror aí do que a lei brasileira tá querendo fazer com a Netflix aqui. O que você acha que pode acontecer?
Bom, eu acho assim, como você falou já da Amazon, né? Eu acho que a tendência é que a gente até chegue a ver concorrência, né? Eu acho que a tendência é que comecem a chegar, eu acho que isso já existe em outros países, mas eu acho que a tendência é que a gente comece a ter aqui também outros serviços que comecem a competir um pouco, né? E aí, de certa forma, eu acho que aí sim, eu acho que é o fim completo da TV a cabo, né? Tem muita coisa a ser adaptada ainda. Porque tem, por exemplo, que a gente fala, a gente vê muito, Netflix são filmes e séries, mas tem outros tipos de programação que não chegam, né? Porque você, aí, por exemplo, eu assisto muito Canal Brasil, aqui em casa o que funciona pra mim da TV a cabo é o Canal Brasil e o Curta, que são outros tipos de programa, né? Mas, de certa forma, esses canais também acabam sendo muito afetados por isso, por essa mudança. Porque aí você cancela a sua TV a cabo e acaba não assistindo mais outras coisas. Então, eu acho que, de maneira geral, toda a mídia tem que se reinventar de alguma forma para poder sobreviver. Eu acho que a mídia tradicional, como a gente conhece hoje, eu acho que ela vai ter que se reinventar muito ainda para poder sobreviver.
Olha só, eu e o Maguinho fizemos um cast, né, sobre o Beast of No Nation, até recomendo para os nossos ouvintes, nós chegamos a tocar nesse assunto, nessa questão toda do filme ser lançado no cinema, e de por que que deveria participar do Oscar, por que que não deveria, enfim. Isso é uma coisa muito nova, o Oscar ainda vai ter que se adaptar, eu acho até que está se adaptando a essa questão, acho que num breve futuro a gente vai ver isso. Agora, o que eu percebo muito, a Patrícia falou da concorrência, eu sinto que tem uma concorrência para a Netflix, mas é uma concorrência desleal, porque você tem o NetNow, você tem o Claro Filmes, ou Claro Vídeos, não lembro, algumas Smart TV, você tem ali as outras opções, né, do lado da Netflix, você vai achar outras opções, só que nenhuma delas consegue chegar nos pés ainda da Netflix. As nacionais, por exemplo, eu não acho, eu acho que é o mais perto que chega seria o Now, né, Renato?
Eu também acho que é o Now. Aqui no Brasil, o Now.
Mas eu não sei também até que eu não sei até que ponto o Now rivaliza diretamente com o Netflix, principalmente pelo preço, né? Você paga pelo preço de um filme no Now o que você paga o mês inteiro no Netflix. Eu não sei. Eu acho que são
ainda diferentes. Por isso que eu falo que ainda é desleal, o Paty.
Porque eu acho que as pessoas continuam preferindo o Netflix.
Eles ainda estão tentando descobrir como tirar isso da Netflix, né? Porque, como você falou, será que vale a pena botar o valor de um filme, do aluguel de um filme, muito barato? E, sabe, tipo, será que pro Now vale a pena? Não sei, às vezes é o preço que eles conseguem chegar. Então, o que eu digo é assim, hoje, toda semana, aliás, eu recebo algum amigo me indicando um novo canal de streaming específico demais. Então, essa semana, por exemplo, uma amiga minha me mandou um que é só de filmes clássicos. E os nomes são cada vez mais simples e relevantes e, como diz o Renatão, whatever. Eu acho que, eu espero que a tendência seja, nesse caso, não que se crie um monopólio, mas que esses menores, eles se juntem e eles se tornem relevantes. Assim como a Netflix, ela demorou um tempo até criar um catálogo legal, eu espero que não, a gente não tenha vários menores por aí. A gente tenha outro Netflix, talvez, né? Pra concorrer diretamente. Ou
eu vou te falar.
Dois, três.
A Amazon chegou agora.
É, a Amazon é muito boa.
É, se eles derem a... Começou agora, o catálogo tá pequeno.
Sim.
Eles dando uma acertada.
Mas as séries
no
são
catálogo,
boas.
São. Eu assisto várias séries originais da Amazon. Eles acertando ali, atualizando, né? Não é nem acertando, atualizando o catálogo deles. E trazendo mais coisas novas. Atualizando até as séries originais deles aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Não tem todas as temporadas, sabe? Só tem, sei lá, duas de três. Sim. Então, eu acho que eles acertando aquilo ali, cara, o Amazon pode ser um futuro principal concorrente do
Netflix. Tomara!
Uma das grandes fórmulas do Netflix foi ter acertado umas séries que estouraram de um jeito que as pessoas, eu acho que começaram a assinar também para poder ter acesso. Eu acho que isso aconteceu muito. E eu vi muito. Sim. Isso, assim, com pessoas mais próximas. Pessoas que, assim, que usavam, de vez em quando eu assisto Netflix com um amigo. De vez em quando aparece alguém. Patrícia, me empresta a sua senha. E aí, por exemplo, House of Cards, quando teve uma repercussão muito grande. Acho que é a segunda temporada, se eu não me engano. Que teve uma repercussão super grande, as pessoas começaram a assinar pra poder, tipo, ter mais liberdade no acesso, pra poder assistir mais coisas com mais facilidade. Eu acho que, de repente, se a Amazon emplacar um grande hit desse, assim, como fez o Netflix, eu acho que é um grande caminho, né?
Eu acho que é questão de começar a entrar no boca a boca. E a outra questão que o Netflix faz, que é bem legal, que em questões não é nem só as séries originais, é o fator de trazer de volta algumas séries que às vezes a gente dava como perdido, sabe? O próprio Arrested Development foi uma das primeiras séries originais deles, não é uma série original do Netflix, ela foi produzida só a quarta temporada. É uma série.
É o caso do Black Mirror também.
O Black Mirror voltou pelo Netflix.
Verdade.
Aqui, a última temporada foi só pro Netflix.
Foi só pro Netflix.
Fuller House, que é a
em outro formato também.
Do Fuller House. Que reviveram a série Vezes Demais, que fez sucesso aqui no Brasil pelo SBT, acho que todo mundo aqui deve conhecer. Inclusive, a série que a gente tá comentando bastante nesse cast, que é o Hannibal, muitos fãs lutaram na época e ainda esperam que a Netflix possa trazer Hannibal de volta, entendeu? Então é legal.
Ou qualquer outro canal, enfim, seria interessante. Deixa eu só falar uma coisa da Amazon. É uma coisa que só a Amazon eu vejo fazendo e eu acho que é muito legal. A Amazon, ela libera o episódio piloto das séries pela Amazon, você pode ver aquele episódio, somente aquele episódio. Eles geralmente liberam 6 episódios, né, Renatão? Mais ou menos. Esse ano vai começar agora também. Eles vão liberar mais 6 de séries novas. E aí as pessoas votam em que séries elas acham que deveriam ser produzidas. E aí eles investem dinheiro naquela série. Isso eu acho muito interessante. A Netflix não faz isso, né? A Netflix, ela faz a temporada inteira. Se deu certo, ótimo. Se não deu, problema. Mas essa questão toda da Amazon de testar a gente, né? De oferecer coisas novas o tempo todo. Mesmo que seja por um piloto. Eu acho genial. E isso se fazia antigamente na televisão. Se media pela audiência. Mas eu acho legal a Amazon trazer isso pro canal deles. Deixa eu só passar uns números aqui rapidinho antes da gente encerrar. No ano passado, a Netflix ela investiu 500 milhões em tecnologia, 600 milhões em marketing e mais de 3 bilhões em conteúdo. E a receita bruta deles do ano passado foi de 6,2 bilhões.
tem uma outra coisa que acho que entra nessa coisa dos números que você falou, que eu acho que é uma coisa que é muito legal do Netflix, é uma empresa enorme, né? Você falou aí, mais de 6 bilhões de lucro. Eu não sei se vocês têm o Netflix no Facebook ou no Instagram. A maneira como eles... o serviço de atendimento ao cliente deles é assim...
Maravilhoso.
Incrível. Eles respondem, as pessoas comentam e eles respondem pessoa a pessoa e é sempre com uma piadinha assim. Então, o investimento que eles fazem também na, você falou do marketing, né? O investimento que eles fazem para manter uma certa pessoalidade, cara, eu acho é genial também. Sim. Eu acho que isso faz uma diferença, porque você se relaciona com a marca com uma maneira muito especial. Eu acho que as pessoas se relacionam com a marca Netflix de uma maneira muito especial. E tem essa coisa do acesso, né? Eles fazem assim, que série? No Facebook tem muito isso. Que séries que vocês querem assistir, não sei o quê? Vamos fazer uma votação pra ver se a gente consegue trazer o filme tal, a série tal. E aí eles trazem muito os assinantes pra perto da marca, assim. Isso é muito legal que eles fazem também.
Eu acho que eles entendem bem quem é o público deles. Como o Renato falou, é um público completamente diferente da televisão. Eu acho que por entender bem, eles sabem que a gente não quer aquela formalidade que você tem na net, por exemplo. A gente quer um tratamento diferenciado mesmo, porque nós somos um público diferenciado por enquanto. Porque a Netflix ainda não é uma coisa mais popular do Brasil. Não sejamos hipócritas de achar que, por exemplo, no Nordeste se assiste muito a Netflix. Né? Ainda é uma coisa muito restrita, assim como é a TV a cabo também. Eu acho que eles sabem muito bem quem é o público deles, isso é muito legal. Eu vou chegar agora ao final do nosso cast, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu sei que pra Patrícia foi muito difícil ela estar aqui hoje. Patrícia é uma pessoa que viaja bastante, então a trabalho, obviamente, então é muito difícil pra ela se locomover, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro. Paty, queria começar por você, agradecer demais a sua presença hoje. Por favor, deixe os seus contatos pros nossos ouvintes, que sempre estão ávidos a mandar mensagem.
Nossa, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, muito legal esse cast de hoje, esse assunto, muito legal poder discutir sobre isso com vocês. Eu escrevo no Rota Cult, então quem quiser dar uma olhada nas minhas críticas, eu escrevo críticas de cinema lá. E eu tenho também uma coluna no Ratos, que chama Rata.doc.
Achei que você não ia falar.
Que chama Rato.doc, que estreou recentemente. Então, tá todo mundo convidado para acompanhar a coluna, ver lá, debater comigo, podem deixar mensagens. Eu tenho também o Letterboxd, onde eu coloco lá os filmes que eu assisto, com algumas críticas pequenas, que é Patrícia Costa. E é isso. Pode me procurar no Facebook, Patrícia Costa, onde vocês quiserem, tô por aí. Obrigada, até a próxima.
Obrigado, Paty. Beijão pra você. Renatão, queria agradecer você por trazer esse tema pro nosso cast. Também queria convidar os nossos ouvintes, que se quiserem sugerir temas pra gente debater aqui, fiquem à vontade. Renatão, deixe seus contatos e um abraço. Muito obrigado mais uma vez.
Ah, cara, eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui gravar. Se Netflix estiver escutando, por favor, eu tô pedindo Seinfeld no catálogo. Deve ter uns 4 anos já. Por favor, tenta fazer esse agrado aqui pra gente. E quem quiser me procurar, eu tô nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenanMaciel com 2 L's no final. Só me procurar lá e também tô no site Rota Cult. Tô escrevendo críticas lá, então quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, vai ser bem legal. E é isso. Valeu, até a próxima.
O Renatão, muito bem lembrado. Aliás, se a Netflix estiver ouvindo, MacGyver, o original.
Ai, MacGyver, pelo amor de Deus, MacGyver.
Por favor.
Queremos
séries dos anos 80.
Séries dos anos 80. Que ótima pedida, MacGyver, cara. Por favor, MacGyver.
Eu sou Marcelo Cipreste, com a Patrícia rindo no fundo. Você pode acompanhar as análises de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. E câmbio final.
Toda vez aquela coisa esquisita que eu nunca sei o que dizer quando começa. Oi, boa noite. Não é boa noite, é qualquer hora que as pessoas vão ouvir. Eu sempre falo boa noite, bom dia. Eu sempre falo umas horas que não tem nada a ver.